pessoas, eu sou a Sil. A gente está começando mais um episódio do Spill the Beans. O episódio passado foi bem levinho, a gente só ficou falando de curiosidades inúteis, foi bem legal de gravar. Esse também vai ser legal de gravar, mas o tema vai ser consideravelmente mais pesado. E hoje Thaís não está entre nós, mas estou com Dainha. Oi, Dainha.
Oi, Dainha!
Isso
Eu sou
aí.
a Déia, vocês já me conhecem. Em todos os lugares eu tô como Déia Balico. Tamo aí. É isso. Ah, e bastante gente elogiou o episódio anterior no meu particular. Então tô aqui repassando ao vivo, porém gravado.
Muito bom. E estamos também com um convidado que está voltando, meio que voltando, porque ele já participou de um vídeo, de dois vídeos do nosso canal, mas não tinha participado do podcast, porque a gente não tinha podcast ainda na época, né? Então, bem-vindo de volta, Rian.
Hello, é verdade, na época era só o YouTube. E aí, gente, beleza?
Era só. Agora tá mais fácil.
Uri, como as pessoas te acham nas redes?
Ah, arroburia, é isso aí.
Todos
É
os
mais fácil.
lugares.
É, praticamente.
Ai, excelente. Bom, então deixa eu dizer do que a gente vai conversar hoje, né? No fim do mês passado, eu acho, saiu um filme na Netflix que virou, tipo, o super famosinho do momento, chamado O Poço. É um filme espanhol. Não diria que é exatamente de terror, mas tem elementos e tem muitas coisas nojentas, então. E para quem não gosta desse tipo de coisa, provavelmente não vai ter visto, mas ele rende muito tema de conversa mesmo, né? Então, a gente vai falar mais do comecinho do filme, assim, só meio que é uma sinopse. E a gente vai conversar sobre os temas. Daí lá pro final do episódio, sim, vai ter alguns spoilers, mas a gente avisa antes. Então, quem não assistiu o filme pode ouvir até lá. Vocês querem explicar do que se trata o filme?
O poço é uma prisão, que ele tem um poço no meio, por isso o nome. Em cada andar tem dois presos. No meio, o poço serve de alimentação para eles. Vem uma plataforma desde lá de cima, com comida. Lá em cima ela tá bem cheia e ela vai descendo, as pessoas vão se alimentando. A ideia parece boa aí, já não. Mas tem comida suficiente pra galera e vai descendo, a galera vai pegando. Não pode ficar com comida. Então, se você comer e você achar que pode pegar alguma coisa para comer mais tarde, não pode. Aí acontece um negócio aí em cada andar se você tentar ficar com comida. É isso.
Mas o que eu acho legal também de comentar, do começo do filme, que é a primeira cena do filme, que daí acho que não é spoiler, que é a primeira cena, é que você vê que eles estão preparando a comida como se fosse um dos melhores restaurantes, assim, tá ligado? Que é, os caras têm
Pode
um
crer.
puta de um cuidado com os ingredientes, com como é preparado, aí é tudo feito ali na medida certinho, e aí quando, tipo, acaba essa cena, já mostra o começo, né? Que é o Goring acordando no poço. E daí dá mó um contraste assim, né? Mas é meio bizarro isso, essa ideia.
E me faz pensar se os caras que faziam a comida é que estão totalmente separados, tipo, eles estão lá em cima e estão separados, né? Ninguém nunca desce. Será que eles sabem para onde essa comida vai? Porque o que eles precisam saber é que eles têm que fazer comida para atender uma quantidade X de pessoas. Não necessariamente eles sabem para quem vai, porque eles não são a administração, né?
Eu acho que assim, pelo que mostra no começo, eles só têm acesso ao nível zero, né? Que é onde eles colocam a comida na mesa lá, que é a plataforma. E quando todo mundo sai do andar ali que mostra a câmera de cima, aí começa a descer, que daí começa o filme, né? Então eu acho que eles estão alheios a tudo, e eu acho que é daí que puxa essa crítica também de você fazer a comida o melhor que você puder, só que você não sabe quem tá ali, quem que está servindo, né?
E a administração é uma coisa que não tem, parece que não é alguém, né?
É meio intangível, né?
É.
Parece meio que um negócio do Matrix ali, né? Que é tipo, quem que fica ali acima de todo mundo controlando todo é um negócio no começo meio que não dá pra saber quem que tá ali, porque não é alguém que tá ali, é um sistema, né? Então é tipo isso, a administração representa acho que isso, né?
É o que me fez pensar também de que a administração não é uma pessoa, é um sistema E aí, por isso até que eu pensei mais em empresas, sabe? Como se fossem várias empresas grandes que administrassem o poço.
Sim.
É, porque assim, o que o filme também dá pra gente é que na história do Goreng, ele tá entrando ali, tipo, totalmente desavisado. Porque ele tá entrando porque ele quer ler o livro que ele nunca leu, que é Don Quixote. E ele quer parar de fumar, tá ligado? Né? Totalmente... E aí ele entra, tanto que o Trimagazi lá, que é o companheiro dele de cela, o primeiro que aparece, ele fica também surpreso e fala assim, mas você entrou aqui porque você quis, tá ligado? Porque ali realmente é uma prisão vertical mesmo, não é um passeio ali, né?
Uhum.
Então fica meio um negócio meio esquisito no começo ali.
É, e é legal da gente falar também que, pra quem não viu o filme entender, né? É, os dois, o Goren e o Trimagazi, começam presos no nível 48?
É, se eu não me engano é 48.
É, por aí. Então eles ainda recebem comida, né? É. E aí eu fiquei, tá, mas e depois? E aí eles vão ficar aí pra sempre, tipo, por todo o período. Mas não, eles trocam de lugar a cada mês e nunca sabem pra onde vão. Então pode ser que... Isso que eu acho legal também, tipo, hoje... Você tá bem, amanhã você pode estar na merda. Uhum. E aí você vai lembrar de quem te ajudou, você vai agir como... se você tá melhor, como que você vai agir com quem tá embaixo? Se você tá pior, o que que você pode esperar de quem tá em cima?
Que isso também é totalmente realista, né? Se você for transportar pra gente aqui. Porque se você for ver, o que eles fazem é isso, né? De ficar trocando aleatoriamente de andar. E mantém o parceiro e tal. E, assim, o cara tá... É que eles começam num nível meio intermediário, como ele chama, né?
Uhum.
Que não é nem tão ruim e nem tão lá em cima. Só que o que ele fala... A primeira frase do filme é que tem os de cima, os de baixo e os que caem, né?
Uhum.
O que dá pra gente entender é que nem a música do Bom Chibon lá, né? Quem tá embaixo só se ferra e quem tá em cima só quer luxo, né?
Exato.
Então, assim... aqui fora, quando você tem alguém que tá numa posição de privilégio, isso, tipo, assim, você pode colocar em qualquer camada, tanto homem em relação à mulher, quanto branco em relação a negro. Quando a pessoa tá lá em cima, ela não quer, tipo, ah, não, eu vou me nivelar ali pra perder um pouco de privilégio pra gente ficar ali na mesma, né, todo mundo se dá bem. Não, uhum. O cara tá numa posição ali, ele quer se beneficiar, ele quer... subir em cima da cabeça de todo mundo ali pra enquanto ele estiver lá tá esbanjando.
Uhum.
E é basicamente isso que acho que é o filme, só que o filme ele faz isso de uma forma mais simples, entre aspas, né? Em vez de colocar várias camadas ali, ele coloca uma coisa só, que é comida, que representa isso, né?
É bem didático, né?
Mas eu acho muito legal o discorrer inteiro desse filme, assim, né? Não que a gente vai comentar todo esse o filme inteiro, mas em cada fase, assim, acompanha os personagens sobre isso, sobre como, o que é mudar isso, como fazer para isso ser melhor ou não.
Uma coisa que eu pensei bastante é que, tipo, cara, isso não tinha como dar certo, porque a gente conhece o ser humano como é. Uma das personagens falava de solidariedade espontânea, era assim que ela chamava?
É.
E, cara, não, tudo bem, algumas pessoas podem até pensar nisso, que nem alguns personagens que a gente viu, mas a maioria não vai pensar nisso, não vai evoluir sem uma ajuda, sabe? Seja uma ajuda como a gente conhece, que pedindo com educação não funciona e na violência, em alguns casos, funciona, sabe? Que teve um caso que ela tentava pedir com educação para deixarem alguma coisa, etc. Mas que os caras só pensaram em obedecer quando eles foram ameaçados.
Então, mas se você for pensar... Não quero te interromper, mas é que você tá falando assim, que isso não tinha como dar certo. Só que se você for pensar assim, não tem como dar certo ser bonzinho ou ser empático com as pessoas pra poder ter uma hierarquia que funciona, é você desistir de esperança, assim, né?
Uhum.
Então, assim, eu não sei se a ideia era essa inicial da administração, entre aspas, mas eu acho que, assim, eles querem forçar porque... Eu não sei se com o tempo, às vezes, tudo se encaixa ali ou se realmente não tem jeito. Então eles queriam forçar uma que nem ela falou, uma simpatia ali com os outros, não sei. Só que ela queria que isso viesse das pessoas.
Uhum.
Eu não sei. Às vezes, depois de, tipo, sei lá quanto tempo que a pessoa sobe e desce, de ficar mudando de andar, ela cai na real. Ou, às vezes, piora, né? Porque aí é que vai falou que tem os que caem, né? que tem uma hora que você quebra e tchau, né?
Eu não sei, eu só acho que isso não funcionaria, porque enquanto eu ia assistindo o filme, eu ia ligando com coisas de fora, sabe? E aí eu pensei, cara, eu não consigo imaginar essa solidariedade espontânea vindo aqui fora de... Esse caso que o Uri falou mesmo. Quem tentando deixar um pouco do luxo de lado, não precisa ser todo luxo, mas tipo um pouco, pra alguém ter o que comer. Eu não consigo ver isso aqui fora. E aí eu comecei totalmente sem esperança já.
Não, mas uma coisa muito atual hoje é esse negócio de taxar grandes fortunas. Ninguém quer. Meu, você vai taxar 1% do que o cara ganha acima de não sei quantos milhões. O cara falou, não, meu dinheiro não mexe. Então, tipo assim, é isso, né? O cara tá ganhando, tipo, bilhões ali, o cara não vai gastar nem, se ele quiser, até ele morrer, tudo que ele tem, mas no que é dele, ele não quer que mexa, né?
Não, então, e mais uma analogia também que dá pra fazer aqui do lado de fora, que a gente tá gravando na época do isolamento. Uma boa parte dos países a gente viu o que aconteceu nos mercados. Uhum. Então teve gente que ficou sem o que comprar, porque não tinha mais nos mercados, porque as pessoas que conseguiram chegar primeiro levaram tudo, sabe?
É o poço.
Pois é.
Quem então. Teve o privilégio de poder comprar, comprou tudo pra quem tá embaixo ou depois não ter nada. Nada não, exato. Né? Mas bem pouco.
O roteirista do filme até tava falando que a ideia nem foi fazer nada relacionado a isso, né? Tanto que o filme saiu agora em março, então ele tava pronto já antes desse rolê todo de quarentena, etc. Ele falou, mas claro que as pessoas vão associar, né? Porque... E mesmo que não tivesse quarentena, mesmo que a gente não tivesse passando por nada disso, é um negócio que dá pra associar com a realidade em qualquer tempo, assim. Então...
É, se encaixa em muito lugar, né?
Claro que as pessoas vão associar à vida real mesmo. Porque é isso que é legal desse filme também. Ele, por mais, como eu disse, didático que ele seja, então talvez as pessoas possam achar até simples demais, sei lá. Ele abre essa margem para discussão e esfrega umas coisas na cara das pessoas mesmo, né? E acho que a gente precisa desse tipo de coisa, assim.
Mas eu não achei ele simples, não. Nem nessa parte óbvia, assim, de mostrar. Não, a galera não deixa... os de cima não deixam coisas para os de baixo. Eu acho que, ok, pode ser um jeito simples de mostrar, de esfregar na cara... Mas não é simples de você engolir isso, que mesmo sendo uma puta de uma realidade, é foda você enxergar isso desse jeito, assim, tão, sabe?
É, então, é sim. Que ele é bem escrachado visualmente, né? Tanto na violência, quanto nessa parte que nem... A primeira parte também que chega a comida, no começo ali que o Trimagazi tá apresentando pro Goreng como é que funciona ali e tal, a primeira coisa que ele faz quando o Goreng tenta avisar o pessoal de baixo pra... repartir e tudo mais, que ele começa e vem de fora, né? Então ele tem essa ideia de que pode ser tudo bem lá dentro. O velho vai lá e mija na mesa de baixo. Então ele fala assim, aí ele fala, você tá mijando em quem tá embaixo? Ele fala, provavelmente quem tá em cima também fez isso. Então, tipo, a gente tem que mijar de baixo porque quem tá em cima vai mijar na gente. E fica esse ciclo, né? De tipo, vamos ferrar quem tá embaixo porque quem tá em cima vai ferrar a gente.
É, acho que o Trimagás é o que mais representa a sociedade, assim.
É, tanto que o motivo que ele é preso, né? Eu não sei se isso é considerado um spoiler.
Não, pode falar.
Não? É, então, porque ele acho que representa a sociedade consumista, né? Pelo que ele explica que ele foi preso lá. Porque ele ficava comprando as coisas, até que ele ficou doido, tacou a TV pela janela e matou um cara. Então, ele tá preso por isso. E, assim, é que eu resumi bem, mas ele vai contando toda a história de como é que ele... sobre o item, né, que ele comprou, como é que foi. Também não fala o item pra não estragar a surpresa. Mas, então, tipo assim, ele vai colocando numa escala, que ele queria um, aí lançou o melhor, aí ele comprou o melhor, aí lançou, aí ele não aguentou e explodiu, né? Ele tá pagando caro os negócios, tá meio endividado. E a gente é assim também, né? Vai lançando os negócios, quer comprar, quer ter e tal, e chega nisso, né? No caso, a gente não matou ninguém, mas chega nisso aí.
Sim. Eu acho que... Vocês assistiram Parasita?
Assisti.
Sim. Eu acho que teve uma coisa que eu comparei, que eu associei assim nos dois, que no Parasita, aí isso vai ser um pequeno spoiler para quem não assistiu Parasita, mas não é nada demais, tem uma parte lá que a família rica vai viajar e a família pobre fica na mansão aproveitando, né?
Uhum.
E aí eles encontram a governanta anterior lá, que é uma pessoa que é da mesma classe social que eles. Só que, e aí ela, tipo, pede meio que colaboração deles para o que ela quer fazer, né? E eles, tipo, foda-se, não é problema meu.
Porque eles estão numa posição de privilégio ali, né, em relação a ela.
Sim, exato. Então é muito isso, ninguém quer largar um osso e solidariedade é o caralho.
Mas isso aí é em qualquer camada, assim, que você vê, você prestar atenção, não tão baixa, mas assim, é que a classe média é mais fácil de enxergar isso daí. E tipo, uhum. eles falam que o pessoal de rua invisível e tal, é isso daí, tipo, a pessoa passa ali, ela vai gastar, sei lá, 10 conto com qualquer porcaria, mas o cara pede 10 conto de comida, ela passa reto, porque não, ah, hoje, né, tá quieto. Então, tipo assim, se todo mundo ali tivesse essa mentalidade de vamos ajudar, você não precisaria, ah, eu tenho que dar 10 reais pra cada um que eu cruzo na esquina. Não, se todo mundo tivesse mentalidade, você não tinha que dar pra todo mundo. Você tinha que ir, todo mundo ir ali colaborando e ficar todo mundo bem.
Vocês acham que o filme é uma crítica ao capitalismo?
Eu acho.
Eu não acho que o filme inteiro é uma crítica. Eu acho que eu focaria mais no personagem do Trimagazi. Eu acho que cada personagem tem um tipo de crítica.
Uhum.
Mas eu vi assim, eu vi ele mais como capitalismo, tanto que ele chama o Goreng na primeira parte que ele conhece de comunista, quando ele fala que tem que dividir as coisas.
Uhum.
Ele fala assim, você é comunista, eles não gostam de comunista lá em cima. Porque é hierarquia, né? Então acho que assim, cada um tem uma particularidade, né? Um representa o capitalismo, outro mais a esperança ali de tipo de ter a colaboração dos de cima, o outro é mais de ajudar os de baixo. Eu acho que vai nesse sentido.
Uhum.
Não sei, eu posso estar errado também. Eu vi desse jeito.
Não, acho que faz sentido, sim.
Agora, eu só não entendi ainda o que representa a personagem da Miharu.
Pois é.
Essa, pera. De nome, eu tô um pouco ruim dos nomes dos personagens. Essa é aquela que desceu na plataforma.
Isso. Essa não é nem spoiler, porque acho que aparece no trailer, se eu não me engano.
Sim.
E também aparece logo no começo do filme. Porque ela é, segundo a história que eles contam dela, que não sabem, é uma lenda ali do poço, né? Que ela tá procurando o filho dela no poço. Então, ela todo mês ela desce com a plataforma pra procurar nos andares lá o filho. Eu não entendi assim, entendi a história dela e tal, mas eu entendi o que ela representa na história geral.
É o caos. Vamos jogar esse negócio aqui. Só pra ver o que acontece.
Então, mas pior que eu me passou na cabeça essa palavra uma hora que eu tava assistindo, na segunda vez, inclusive, eu falei assim, ela é um pouco do caos, porque, tipo, ela faz o que precisa fazer na hora ali, o que pede na cena.
Uhum.
Que tem. Ela aparece várias vezes, né? Então, tipo assim, cada vez que ela aparece, tem alguma coisa ali que ela influencia ou que ela desperta, assim. Então eu não sei. Pra mim é uma coisa. Talvez ela passar pelos andares seja assim, uma coisa que passageira mesmo. Do filme e faz esses pontos, não sei, de despertar alguma coisa em alguém ou de causar alguma coisa. Que ela muda um pouco da história quando ela passa, cada vez que ela passa, né?
Sim.
Sendo geralmente drástico, mas, tipo, geralmente ela muda a pessoa ou o que tá acontecendo ali naquele andar.
É, uma coisa também que eu fiquei, que é coisa besta. Eu não tinha percebido, a primeira vez que deu aquele ventinho da plataforma voltando, eu não tinha percebido que era a plataforma voltando, sabe?
Ah, não, eu também não.
Que cara que é esse vento?
Eu também. É que passa muito rápido, porque o velho até fala, se eu fosse você, não ficar com a cabeça aí, né?
Uhum.
E aí, tipo, uf, aí você não sabe o que aconteceu, você fala, ué.
Sim.
E também eu não percebi também, que nem a Deia comentou, que o velho também explica isso no começo, que quando você não pode pegar nada da plataforma e guardar, né?
Uhum.
E eu não tinha reparado, assim, que é meio sutil, né? Que ele pega e põe no bolso lá a maçã e começa a esquentar pra caramba.
Sim.
Então, eu não tinha, assim, notado, assim, alguns detalhes disso.
É, eu acho que isso até, essa talvez até tenha sido uma ideia bem intencionada, sabe? Pra evitar que as pessoas acumulem, né? Da administração, sim. Assim, sei lá de quem.
Pega no primeiro andar, você arranca tudo.
É, porque, como ele explica, você tem 2 minutos, né, pra comer.
Uhum.
Se você puder pegar o quanto você quiser jogar pra debaixo da cama ali, aí não faz sentido, tipo, nunca vai chegar, sim, no segundo andar.
Exato.
O primeiro andar vai pegar e falar assim, beleza, coloca tudo de ladinho ali, que eu acho que eu queria acontecer, inclusive. Porque você acha que eles não iam ter a oportunidade de pegar pra comer o que eles quisessem, por mais que eles fossem jogar fora e estragar, que é o que acontece na vida real com o mercado. Prefere jogar fora do que doar os negócios, porque é caro para doar. Acho que é isso que ia acontecer. Então, acho que assim, eu não sei se isso foi uma jogada de roteiro, porque senão não teria filme, né? Porque daí todo mundo morreria de fome no primeiro dia.
Sim.
Ou se teve algum outro significado nesse tipo que você está falando, senão e todo mundo ia acumular, né?
Sim.
Eu acho que faz mais sentido mesmo de da galera não acumular. Eu acho que da parte de... Só de você ter... Eu não vou dar spoiler da quantidade de andares, mas só de você ter aqueles andares, uma plataforma daquelas, o número de pessoas já... Teoricamente dá, mas se você for ver a quantidade de pessoas, é uma formatura, sabe? Não dá.
É, então. Mas assim, é. Eu acho meio estranho você falar em como eles podem pensar no bem-estar das pessoas, entre aspas, que é um tempo limitado, por exemplo. Porque, ao que parece, eles estão cagando pra quem tá embaixo, eles não sabem o que tá acontecendo. Então seria estranho também eles falarem assim, não, gente, vamos colocar um tempo aí pra todo mundo, né, comer e tal. Eu acho que o tempo seria mais assim, é uma coisa chique, sabe? Tipo, você tem um tempo pra comer, porque mais que isso, você tá sendo grosseiro, sei lá. Então, eu acho que seria uma fineza você ter um tempo de comer, e não e vai sobrar pra todo mundo.
Eu acho que o tempo devia ser menor conforme os andares estão mais lá em cima.
É uma boa ideia, mas aí estaria pensando nas pessoas.
Ah, sim, é. Isso é só um pensamento um pouco fora do nosso ponto, mas não tão fora.
É.
Porque assim, eu estaria pensando nas pessoas, mas aí tipo, sei lá, primeiro andar, tem comida pra caralho, vocês têm 30 segundos pra comer.
É, mas aí você tá forçando aquele negócio da espontaneidade, né? Você estaria forçando assim, de se comportem, porque vocês têm que comer rápido pros outros poderem comer.
Uhum.
E acho que a ideia geral é, reflitam entre si e se virem. Então tipo assim, eles têm que administrar o próprio... recurso e o próprio tempo e etc, sabe?
Uma coisa que me mata sempre que aparecia assim, é que quando eles fazem essa, uma montagem de cenas, assim, quando a mesa chega, cheiona, e aí os caras, tipo, sobem na mesa e pisam em tudo, velho.
Ótimo. É.
Caralho, come
então,
direito.
Então, mas depende. Porque, assim, se você for ver, uma pessoa ficou muito embaixo, porque os andares estão muito embaixo... É, mano, é você ver água no deserto, você vai pular na piscina ali, você não vai, tipo, tomar num copinho e tal. Então, acho que é meio que isso. Assim, eu não entendo o pessoal de cima fazer isso, tanto estrago, né?
É, então, porque às vezes a mesa sempre vinha com aquele, tipo, um bolo de andares no meio, né? Sei lá o que era
bonito.
Aquilo. E era isso que teve uma cena que mostrou, tipo, um pezão entrando, assim, no bolo. Então, ele tava inteiro ainda. Sabe, não tava lá embaixo ainda.
Não foi desnecessário o cara pisar no bolo.
É, exato. Os caras então, só, tipo...
Acho que é igual o esquema dele mijar na plataforma.
Eu acho que nesse sentido, tipo assim, já que eu não vou comer, os outros que se ferrem, né?
Eu fiquei lembrando esse negócio de vai estragar, mas eu não vou dar. Tinha uma hashtag no Twitter de empregadas domésticas, que elas falavam de coisas que elas já passaram na casa de patrões. E tinha muito disso, desse negócio de a empregada não poder comer a comida da casa, sabe? E tipo, a patroa falava, joga isso fora, isso não é pra você, pode jogar fora.
Eu acho que eu já falei, não sei se pro Uri, mas pra Sil eu já falei. Eu não vou falar nomes nem nada, né, porque a gente nunca sabe até onde vai chegar esse podcast, espero que na rainha, mas eu sei de um cara, o cara tem muito dinheiro mesmo, ele mandou a empregada dele embora, porque ela comeu um pedaço de bolo que tava na geladeira.
Uhum.
Tipo, ela não era o único pedaço, tá, gente? E não era um bolo que estava inteiro e ela cortou um pedaço. Tipo, vamos usar essa porra aqui no aniversário hoje à noite. Tá faltando um pedaço. Não foi isso, tá? Era um bolo que já estava cortado, ela comeu um pedaço, o cara mandou ela embora.
Então...
Esse tipo de coisa, sabe? E, tipo, era um lugar que eu ia muito e eu via muitas coisas que esse cara fazia. E teve um outro caso do mesmo cara. Ele vendeu alguma coisa da casa dele que tinha custado, acho que ele tinha vendido por, acho que 20 mil reais. E o cara fez um cheque, o cara que comprou fez um cheque. Ele colocou na mesa dele e a mesa dele ficava uma bagunça, né? Um monte de coisa em cima, etc. Aí deu a louca um dia, ele resolveu limpar, jogou um monte de coisa da mesa dele fora, inclusive o cheque de 20 mil reais. Então, assim, sabe? Pra ele, isso daí, foda-se. Não é um dinheiro que vai fazer falta pra ele. São 20 mil reais, tá? De boa. Pois é. Nossa, e tem mais um vídeo que eu vi também. O cara, ele fez um time-lapse dele fazendo a montagem pro vídeo, porque ele usou grãos de arroz. Um grão de arroz significava 100 dólares. E aí ele fez em grãos de arroz pra um, sei lá, um bilionário. Não sei se vocês viram esse vídeo. Porque assim, ele separar, isso daqui é uma Lamborghini de não sei quantos milhões. E aí mostra do lado, isso daqui é o que sobrou pro cara. Sabe, isso é o patrimônio dele. Aquela Lamborghini não faz diferença nenhuma no volume do dinheiro daquele cara, sabe?
Mas você quer um exemplo próximo, agora na pandemia que teve? É. Agora eu não lembro o nome do cara, que é o mais rico do Brasil lá. É um velho, eu esqueci o nome dele.
Não sei, mas tudo bem.
Tem um cara aí que é desses grupos aí, que é um dos mais ricos. Agora, depois eu vou pesquisar. Mas eles fizeram o cálculo que se ele pegasse o que ele tem de fortuna, e ainda sobrasse um pouco pra ele, tá? Ele não ia ficar pobre. Ele conseguiria pagar esse auxílio que o governo tá dando, R$600 aí pra galera, por 6 meses pra todo mundo do Brasil.
Que absurdo. Então,
tipo assim, o cara, só com o dinheiro dele, uma pessoa, ele consegue pagar por 6 meses o país inteiro pra continuar recebendo R$600, todo mundo.
Sim.
Assim, meu, é um negócio que você não... É inconcebível, assim, você pensar, falar, mano, um cara consegue sustentar o país inteiro nas costas. E, tipo, o que ele faz com esse dinheiro? Nada. E ele vai morrer porque ele é velho.
Mas é isso. Você não tem mais o que fazer com o dinheiro, sabe? Ele só fica lá.
Beleza, não precisa fazer isso. Não precisa, o cara não precisa sustentar o país inteiro. Pega um pouquinho só. Um pouquinho, assim, uma porcentagem pequena. Que vai ser dinheiro pra caralho ainda. O cara não vai perder nenhum luxo dele, não vai precisar abaixar o padrão de vida dele, e ainda assim ele vai conseguir bancar coisa pra caralho pra um monte de gente, sabe?
Uhum.
É descabível você olhar os dois extremos, você olhar esse cara e olhar alguém que, se não trabalhar hoje, não consegue pagar o almoço dele de amanhã, sabe?
É que nem você vê o Ike Batista quando ele foi preso, não sei quantos bilhões que ele perdeu, mas foi muitos bilhões que ele perdeu. E aí, quando ele ficou pobre, ele tinha 4 bilhões na conta. Quando ele foi considerado, tipo assim, agora ele tá rapado, tem 4 bilhões só na conta. Mano, você fica muito chateado gente. Quando você vê umas coisas dessas. É, então.
Pois é.
Muito triste.
Ah, se a gente ficar muito nesse assunto, a gente vai ficar depressivo aqui.
Aí você vê a galera do Big Brother, olha lá, aquela mixaria que eles vão ganhar. Olha que mixaria.
É quase nada.
Antes da gente ir pra parte dos spoilers, eu queria só chamar a atenção de um negócio que até o Rian falou em off, que é o nome do filme, né? Pra gente é O Poço, em espanhol ficou El Hoyo, que significa o poço também, e em inglês ficou The Platform. E eu tava vendo um vídeo do Meteoro, eu acho. Assinem o canal do Meteoro, eles fazem vídeos excelentes. Que fala sobre como é curioso, tipo, os países de língua espanhola, assim, estão destacando o poço, né, que acho que é o que deve ser destacado mesmo. O americano tá destacando o que controla o acesso das pessoas, a comida e, então, tipo, a riqueza, sabe? Então a gente pega, tipo, porque a gente olha os Estados Unidos, o que que eles fazem? Embargo, roubam nossas máscaras, roubam respirador.
mas é isso, mano.
Mas é verdade, então... porque se você olhar para um lado, o poço é tanto o ambiente quanto a parte social ali, né, que representa. Uhum. E a plataforma é recurso. E quem controla o recurso é quem tá em cima.
Uhum. Sim. Bom, então vamos seguir agora para a parte do podcast que vai ter spoiler do filme. Então, quem não assistiu, assista antes. Ou pare por aqui. Não é?
Eu queria só explicar a parte que eu tava falando, porque não sei se quem for continuar ouvindo, que tem a parte da personagem que ela tá falando, não, vamos deixar dois pratos, monta dois pratos e deixa ele montado, o que você for comer, você coloca nesses dois pratos também, você deixa duas porções, beleza, beleza. E aí quando chega no de baixo, ela tenta explicar isso para as pessoas do andar de baixo. E aí os caras mandam ela se fuder, fala merda, etc. Aí o Goreng fala... Se as pessoas, se os dois caras do andar de baixo não obedecerem ela, que ele vai cagar na comida inteira da plataforma, ele vai fazer de um jeito que vai conseguir deixar um pedacinho de merda em cada pedaço.
Até no arroz ele fala, né?
É.
E aí ele fala isso desse jeito violento, e aí os caras pensam em obedecer. E aí eu pensei, mano, caralho, por que que tem que funcionar na porrada, velho?
Mas se você for ver também, no começo, quando ele tá com ela, porque ela fica vários dias fazendo isso, né? Pessoal, uhum. Ó, separei dois pratinhos, come e separa dois pratinhos pros de baixo, né? E ele fica meio que igual o velho, né? Ele fica meio tipo, nossa, mano, que zoada. Ó, a Ká tá tentando fazer. Só que aí, tipo, eu acho que ele vem da perseverança dela que ele fica puto. Aí fala assim, ó, mano, e aí? Vai comer ou não vai? Senão se não comer bosta, porque é o que vai acontecer aqui. Eu achei ótima essa parte também, inclusive.
Foi.
Ah, e tem uma frase que eu achei ótima, que depois eu me arrependi de achar ótima, mas na hora que essa mulher aparece, que ela tá com o salsicha, e aí o moço fala que esse cão salsicha é mais salsicha do que cão lá dentro.
É.
Achei muito engraçado, tadinho. Depois eu me arrependi, mas eu achei muito engraçadinho essa parte.
Olha, quando eu cheguei nessa parte, eu já pensei comigo, falei, vai dar bosta esse cachorro.
Quem, né? Quem levaria um cachorro, gente?
Então, mas eu não achei que ia dar bosta lá. Porque eles estavam no 33, eu acho, né?
Uhum.
Quando ele encontrou com ela. E eu achei que ia dar bosta quando eles fossem pro outro andar. Né? Ia pra Sim. baixo, sei lá. Mas não, deu bosta lá mesmo. Porque o nosso caos entrou na cena, né? É, então, aí comentando, tipo, a Miharu, que é... Que dá pra comentar agora?
Uhum.
O que eu acho que ela representa o caos que eu tava lembrando. Que eu não sabia o que ela representava, mas lembrando, pensei nisso. Porque, assim, a primeira vez que ela aparece... Ela desperta mais a dó no Goreng, né? Que ele fica com dó dela, só que o velho fala, deixa ela aí que ela vai ficar procurando posto. Tanto que ele fica puto que no andar de baixo os caras queriam estuprar a menina.
Uhum.
E aí o velho ficou incentivando, vai lá, pula lá embaixo, pega eles, né? Não sei o quê.
Uhum.
Tanto que acho que ela... Só que daí ela mata os caras, né? Tal. E uhum. tanto que acho que ela percebe isso, porque a segunda vez que ela aparece ele tá com o velho, né? Lá com o velho querendo comer ele. Literalmente, né?
Uhum.
E aí, tipo, ela vai lá e causa o caos de novo de pegar o velho e ela muda a concepção dele, que, tipo, ele nunca pensou em canibalismo, coisa do tipo, né? E ele vai lá e come o velho, tanto que ela que dá a comida pra ele, né?
Sim.
E na outra vez, que é do salsichinha lá, eu não sei qual é o impacto, mas impacta na outra personagem, né? No Goreng, acho que não tanto. Acho que ele só fica meio... É, ele fica defendendo ela, né? Tipo, ela comeu porque ela vai precisar da filha dela. Mas é basicamente isso, acho que ela vai aparecendo e vai mudando um pouco a trama. Vocês querem falar dos personagens, assim?
Ah, podemos.
É, bom, como a gente só falou do velho, porque ele é o primeiro que aparece, né? Que eu acho que ele representa, tipo, o guia espiritual dele nesse caminho. Então, desde o começo, né, que ele explica todas as coisas como funciona, e também o consumismo. Eu acho que a mulher representa a parte da esperança com quem tá embaixo, como se fosse ajuda humanitária, sabe?
Uhum.
Porque ela não vai falar com quem tá em cima. Tanto que ela, tem uma hora que ela pergunta se ele consegue convencer quem tá em cima, ele fala que ele não consegue cagar pra cima, né?
É.
Então não dava. Mas aí eu acho que ela é isso daí. Só que ela perdeu a esperança quando ela viu que, tipo, a única coisa que ela tinha de valor ali, que era o cachorrinho, arregaçaram sem dó, né? Então, uhum. Fica meio chateada.
Foi.
É, tanto que ele pergunta pra ela alguma coisa, tipo, se deixaram ela levar o cachorro, ou se não era... errado ela deixar o cachorro comer, e aí ela reveza com o cachorro. Um dia ela come, outro dia ele come.
É, ele fica puto porque ele fala assim, legal. Que ela quer repartir a comida e o cachorro tá comendo. Então são duas bocas a mais, né? Duas bocas e uma boca a mais no andar, né? Ela fala, não, hoje é o dia dele comer. E amanhã é o meu dia. Mas outra coisa também, um ponto dela, é que ela só tá lá porque ela... ia morrer de qualquer jeito. Então ela, essa parte da esperança dela é tipo aquela galera que já perdeu tudo,
uhum.
E que assim, a única coisa que tem é acreditar. Então acho que daí é mais forte essa mensagem de tipo, ela tem que acreditar nisso, porque Se isso não for verdade, o que, que ela tem a mais? Nada, né? Acabou. Ela já vai morrer de qualquer jeito, ela tá em câncer, né?
Uhum.
Eu achei a melhor parte do filme a descida deles. Que foi tipo uma jornada, parece aquele filme de aventura. Vamos descer a plataforma. E assim, a ideia dele inicial é legal, de não dar comida pros 50 primeiros, porque eles podem esperar um dia, né, pra comer, não é um negócio que desce uma vez por mês, né? E a comida chega até eles, tanto que ele tava no 40, é isso? Falou 48, né, no primeiro?
Sim.
Eu acho que é. E chegava de boa a comida lá, não chegava tão escassa assim. E aí eles começaram a repartir a comida com o resto, né? Que também foi uma atitude boa. Só que de novo, né? A galera tá lá passando fome e vem na violência. E aí os dois sentam ali pau, né? Na galera.
Sim. É, então, e aí...
Foi bem chocante, na verdade.
Nossa, quando eles chegam ali no... naquele sábio...
Ah,
o sábio fala
sim.
pra eles, tentem conversar primeiro e só então partam pra violência. Porque, tipo... Eu acho que é muito... Esse negócio de que... A violência é meio que inevitável, assim. Você tenta, de toda forma... Não recorrer a ela, mas... Você vai recorrer
então,
a ela.
É o último recurso, assim, né? Que é como quem diz assim... Se não convenceu com o argumento, vai na força, né? Porque não tem muito jeito. Então é tipo assim... Impõe, né? O que o cara tem que fazer ou não. Só que esse véio é engraçado porque... Ele não deu só essa lição de moral em todo mundo. Ele deu ainda, tipo... A sugestão de como fazer pra virar um símbolo que eles estavam fazendo, de descer e subir.
Sim.
Eu não sei de onde saiu esse cara. Porque o Goreng deve ter subido muito andar pela aquela corda aí, porque conhece uma galera, né? Pra os andar lá, ô Goreng! Ô Goreng não, né? Tô, o Bahara. Tipo, ô Bahara, e aí? Como é que tá? Deixa eu comer aqui um negócio? Não, hoje você vai comer. Pô, conhece todo mundo. Parece aqueles vizinhos velhos que passam no bairro dando tchau pra galera.
Pois é. Verdade. Eu gostei da parte que chega no velhinho. Porque a primeira coisa que ele repara é na falta de classe deles, porque eles estão pisando na comida.
É, ele fala isso, assim, ó, o que vocês estão fazendo.
Pois é. A hora que a Sil falou da galera pisando na comida, eu lembrei disso, mas eu não quis falar lá atrás, porque não ia poder.
É, então, até ia falar também alguma coisa desse tipo. E também é estranho a parte que eles estão descendo, eu não entendi muito bem pra que serviu a Miharu morrer.
É, acabou o caos.
É, então, porque... Ela morre, aí ele, tipo, não é que ele perdeu a esperança, tudo bem que ele gostava dela, assim, em algum sentido X, não sei, mas eu não sei, porque só serviu, na verdade, pra você não conseguir fazer uma conexão se a menina existiu ou não, eu acho. Porque se ela descia com eles lá, tá viva e tal, abraçou a filha, acabou, né? A menina existe. Não abraçou a filha, tipo, isso é um pão, é porque não existe. São pão, não sei. Porque assim, se você levar a lógica da menina existir, aí o que eu acho que aconteceria? Eu acho que ela desceu todos os andares, que agora a gente pode falar que vai até o 333, que em teoria é o número da besta, porque tem duas pessoas por andar. E levando comida pra menina. Porque a menina tá mó bem, né? A menina nem tá suja, tá suave ali, de boa, aguardando ali a... Mamãe chegar, não sei. Então, não sei se ela. Se a menina existiu, por exemplo, não sei se ela tava procurando a filha. Ela tava, tipo, alimentando a filha, talvez.
Levando, né?
É, pode levando ser. A comida.
É.
E o que eu acho bem engraçado também é porque os personagens, eles trocam de andar e não é uma diferença de poucos andares, sabe? Tipo, ah, desceu 10. É tipo, desceu 100, desceu, sei lá, um monte. E, ou subiu um monte também, né? E ela tá sempre acima deles, se você for ver, porque ela tá sempre descendo. Então, tipo, ela sempre cai, tipo, bem acima, né? Por isso que é
estranho. É, então,
estranho.
Por isso que também até vi gente falar que será que ela é real também, né? Eu acho que
sim. A real, eu acho que ela é. É, porque ela mata a galera lá, né?
É.
Tanto que, bom, tanto que ele não teria como matar o véio se ela não fosse real, porque ele tava tudo amarrado.
Verdade. Mas é uma coisa meio inexplicável mesmo, né?
Ou ele conseguiu se soltar, no caso dele matar o véio.
Ah, o velho tava comendo o teco da perna dele. É. Na hora que tava cortando que ele tomou uma garrafa na cabeça lá. Foi meio surpresa, sei lá. Mas assim, a única cena que ela tá abaixo deles é essa do final, né? Quando ela tá tomando as facadas lá.
Sim.
É, então, e de novo, o Bahara levou o Goreng nas costas, porque, mano, Goringa vai salvar ela, ele larga o pedaço de ferro dele pra bater o cara no soco ali, mano, e apanha pra cacete.
É, qual que é o sentido?
Eu não entendi, eu também não entendi o negão e com os dois pés no cara lá. Gente, o Mahara desceu da mesa lá com os dois pés no peito. Né? É, tipo, eu tô com uma barra aqui com um golpe. Ai, que Deus. Já causa estrago, né? E o cara tava com uma espada, né, mano?
Nossa, pois é.
Então, o Goringa que matou o Mahara, porque se ele não tivesse tomado aquele corte, ele tava bem. Então, e aí... Aí chega também na Panna Cotta, né? Que é quando, voltando um pouco, que o velho dá essa dica de subir a Panna Cotta pra representar isso, né?
Uhum.
Aí, talvez, isso é o que você ia falar. Não sei se eu vou estragar o que você ia falar, ou você quer falar primeiro o que você ia falar, que você não tá no meio do filme?
Não, pode falar. Pode falar.
É sobre
falar.
Isso?
É.
Ah, então, isso eu não tenho a primeira vez que eu assisti, mas eu fiquei confuso porque tinha... Eu achei que era flashback, não sei o que que era. Que a Panna Cotta, na verdade, aparece no meio do filme, né?
Uhum.
Que aparece do nada... O chefe puto, porque tem uma Panna Cotta com cabelo.
Uhum.
E aí começa a comparar os cabelos lá de todo mundo pra ver de quem que era pra dar bronca, né?
Uhum.
E depois que eu vi a primeira vez eu fiquei meio assim pensando nessa cena, mas eu queria ver de novo pra ver se fazia sentido. Mas parece que a cena foi tirada do final do filme.
Exato.
Porque por isso que pra mim a menina não existe, e por isso que a menina quando comeu a Panna Cotta significa que ela é a Panna Cotta.
Uhum.
Que eu não sabia o que era Panna Cotta até assistir esse filme, inclusive.
O que é, aliás? É, pra mim é um pudinzinho branco, mas eu não sei o que é.
É tipo isso, é tipo aqueles manjarzinhos, sabe? Com algumas coisinhas, é um negócio meio esquisito. Mas aí, tipo, porque assim, você não tem como encaixar aquela cena em nenhum... A não ser que o cara tá falando disso antes, né? Que é um cabelo na preparação, mas eu acho que, tipo, subiu esse treco. E aí a mensagem... pior que o filme poderia passar é eles ficaram putinhos porque subiu, porque ninguém quis comer o negócio porque tava nojento.
É,
sabe,
então.
Tinha um cabelo, sabe? E acho que faria mais sentido essa crítica no sentido assim, ó, não é que todo mundo se fudeu lá e subiu a Panna Cotta, é que não gostaram. Desceu até o último andar e ninguém come essa porcaria. Então, tipo, vai apanhar o chefe que fez, entendeu?
Por isso que eu até pensei nesse negócio de os cozinheiros e o chefe não saberem o que acontece. Porque se alguém não quis comer um negócio porque tinha um cabelo e negou, então todo mundo tá comendo bem.
É.
Porque quem tá passando fome não ia negar a Panna Cotta com cabelo. Só por isso.
Nossa, mano! Eles comem com o pé!
Exato. E aí, então, a mensagem se perdeu e ninguém entendeu. E é,
é na verdade... então, esse final, você levando isso em consideração, é que, mano, é isso. Tipo, o ciclo vai continuar.
Uhum.
Mas é muito sério isso aí. Nossa Senhora.
Mas, voltando, só um tequinho que... Tem uma coisa também que acho que é legal falar, que... Nessa parte, quando eles chegam, encontram a menina e aí falam que... Aí o Goren quer dar a Panna Cotta pra ela, o Bahara fala que não, que essa é a mensagem. Mas aí no fim dão, por quê? Porque ela precisava comer, né? É aí que ele percebe que a vida é mais importante do que a ideologia.
É um bom ponto, eu não tinha pensado nisso não.
É, então...
Pra mim eu tinha pensado mais que eles queriam que ela virasse a mensagem do que isso. Mas faz sentido. Sim. É, e muita gente levantou também como é que aquela menina tava ali, né? Sendo que todo mundo é mudado de andar.
É, eu acho... Então, eu acho que ela de verdade não existe mesmo, porque é muito improvável.
Esse último andar, ele é meio esquisito, porque se você for ver, quando eles descem da mesa pra ajudar a menina, pra ver o que tá acontecendo lá e tal, o Bahara desce com a Panna Cotta na mão. E a mesa começa a descer. E ele fala assim, mano, fodeu, joga a Panna Cotta lá. Porque tem as consequências lá quando você leva a comida. E aí não acontece nada. E é isso também estranho,
sim,
né?
Total.
Que tipo, não tem punição. Parece que aquele andar esquecido, sei lá. Ou ali pode ser tudo ilusão também, não sei. É por isso que eu fiquei tentando achar no meio do filme se ilusão tem algum efeito de câmera, alguma coisa do tipo pra tentar mostrar alguma coisa. Porque no final, quando ele vê o velhinho lá, o Trimagazi... É a primeira vez que ele vê o velho morto e não tá tudo vermelho. Então pode ser que ele esteja morto ali também.
É, eu acho que ele tava.
É porque desceu ali pra brisa fazer o que ali, eu não sei. Tava os dois mó de boa trocando ideia, né?
Então. Mas eu acho que ali já era mesmo.
É, então, é meio complexo. Porque assim, né, tem as teorias também que ali pode ser um julgamento ali divino e tal, das pessoas
Purgatório?
passarem por. É, tipo um purgatório que tem provações e tal. E dizem que nessa teoria ele sabe que ele não passou porque ele caiu, né? Entre aspas, que é o. Tem os que sobe, que desce e os cai lá, né? Então ele meio que é o caído, né? Eu não sei se eu gosto muito dessa teoria. Eu acho assim, legal, só que. Eu acho que funciona mais como crítica do que como algo sobrenatural, assim, sabe?
É, essa destoa, né? Um pouco.
É, porque daí fica meio um negócio meio esquisito, eu não sei. Porque assim, a questão de você ganhar lugar ou perder lugar até faz um pouco de sentido. Você subir quando você fizer alguma coisa boa e tal. Só que ele matou o velho e subiu, então, tipo, perde sentido um
É,
pouco.
sim. Não tem
Matou,
nada disso.
né, nem matou o velho, ia morrer já, ele. Pulou em cima do
Só
véio.
desabafou.
É, nossa. Eu tenho negócio pra tirar do peito, né?
Exato. Gente, acho que precisamos terminar.
Precisamos.
Me empolguei.
Todos nós. Não, mas foi ótimo. Então, Uri, obrigada por ter
Nada.
voltado.
Adorei.
Voltará mais vezes.
Pode deixar.
E você tem alguma consideração final?
Não comam os amiguinhos, mentira. Isso aqui é só pra ideia.
Cara, não comam os amiguinhos, não é mentira, não comam
Ah,
os amiguinhos.
gente, eu acho que consideração final sobre o filme é assistam mais vezes, peguem mais detalhes e não desistam das pessoas. Eu sei que dá vontade, mas não desistam. Vai que, né, um dia eu mudo isso aí.
É.
Acho que aos pouquinhos a gente vai mudando.
Faz também. Ah, e você, ideia, considerações finais?
Não, vou ter, só que eu vou tentar ter mais esperança de que as pessoas não vão precisar de porrada para mudar, mas isso vai vir com o tempo.
Vai. Esperamos que nos próximos meses.
Sim.
Ai, então é isso. Acho que também não tem mais nada para falar, não. Então, obrigada, gente.
Valeu.
É,
De nada.
assistam mais filmes na quarentena para a gente poder comentar.
É
Sim.
nóis.
Um beijo.
Beijo.
Beijo, tchau.